Um prazer estar com você aqui, Gabriel, e com todos os seus ouvintes.
Virgílio, a gente começa essa entrevista falando um pouco sobre a atuação da FAES aqui na Amazônia, né? Que se expandiu, saiu daqui do Amazonas, já está em outros estados e também, inclusive, até em outros países.
A nossa origem é aqui no Amazonas, a nossa sede é em Manaus e temos escritórios em várias cidades do interior do Amazonas. Mas com o passar dos anos, ô Gabriel, o que aconteceu foi uma manifestação de interesse de várias instituições de outros estados, de outros países, em desenvolver atividades em conjunto com a FAES, a partir das experiências que nós fomos desenvolvendo. E isso nos levou a refletir sobre o nome, e o nome que hoje melhor reflete a nossa abrangência geográfica é Amazônia, uma vez que a gente atua por meio dessas redes em todos os estados, em todos os países da Panamazônia.
Virgílio, a FAES tem um papel fundamental aqui na Amazônia, como o senhor falou agora, desenvolve diversas atuações em diversas áreas. Como é que foi o papel da FAES durante a pandemia de Covid-19 para essas famílias e nas reservas de desenvolvimento sustentável que são atendidas pela FAES?
Gabriel, em março de 2020, eu tinha acabado de chegar de duas missões longas de campo, uma no Juruá, na região de Carauari, e outra no Madeira, na região de Novo Aripuanã, Manicoré, etc. E quando veio a notícia da pandemia, imediatamente eu pensei, nossa, isso vai ser uma tragédia nesses locais mais remotos onde nós atuamos. E primeira atitude foi, vamos ver o que fazer. E aí nós mobilizamos inicialmente aqueles parceiros mais próximos da Fundação e começamos a delinear uma estratégia para enfrentar aquilo que era, à época, desconhecido. Nós não sabíamos o que fazer. Mas aí nós reunimos um grupo de especialistas, montamos um comitê científico composto por 17 profissionais da área de saúde do mais alto nível de dentro do Amazonas e de outras partes do Brasil. E, com base nisso, delineamos uma estratégia de ação envolvendo diferentes atividades, desde a prevenção até da atenção àqueles que tinham tido a Covid, e conseguimos mobilizar 128 instituições, instituições que eram ligadas à saúde pública, mais especificamente, e outros que eram empresas que estavam doando, ou eram instituições de comunidades lá na ponta, associações de moradores, etc. Então, fizemos uma aliança Covid Amazônia, a FAES teve o papel de ser uma articuladora dessa aliança, e nós conseguimos uma ação que todos nós ficamos até surpresos com a adesão que conseguimos ter desses parceiros. E isso nos permitiu chegar a 7.500 aldeias e comunidades da Amazônia Profunda e alguns bairros urbanos também, bairros de baixa renda que a gente conseguiu chegar. E aí foram ações de todos os tipos, desde oxímetro, termômetro, álcool gel, cesta básica, respirador, coisas para o hospital, medicamentos e postos de telemedicina com energia solar espalhados no interior. E isso sempre com essa filosofia de trabalhar em conjunto. Nós não temos um médico na FAES, mas nós trabalhamos em parceria com a UEA, a Faculdade de Medicina, que tem, obviamente, o seu corpo, né, de médicos, alunos de medicina, com o curso de medicina da Universidade de Milton Lins e por aí foi. Né, a gente mobilizou os recursos e organizou a ação de maneira conjunta, com muitas prefeituras também que fizeram parte dessa aliança. Então, foi uma experiência extremamente exitosa e isso foi um dos fatores que nos levou a ganhar um prêmio no ano passado, que foi um prêmio muito relevante para nós, que foi o prêmio de melhor organização não governamental do Brasil. A gente já tinha ganho o mesmo prêmio para a região norte, mas no ano passado, acho que esse foi um dos fatores que pesou na balança o sucesso que nós tivemos em contribuir para esse desafio enorme, né, que é o desafio do enfrentamento da pandemia.
A pandemia está aí, continua, mas a gente já percebe a recuperação, né, de muitas áreas econômicas e uma boa parte dessas comunidades ribeirinhas aqui próximas a Manaus, a FAES também presta, auxilia essas comunidades, né? Também porque a maioria, a grande maioria sobrevive, uma parte delas sobrevivem do turismo. E quais foram as ações que a FAES desenvolveu para ajudar moradores dessa comunidade?
Olha, o turismo é uma atividade muito relevante aqui no Baixo Rio Negro, é muito relevante no Atumã, né, no Rio Atumã, na região de Itapiranga, São Sebastião do Atumã, e nós atuamos sempre a partir das demandas locais. Então a FAES nunca inventa um projeto e vai para a comunidade. A gente sente a demanda, ouve, tem uma escuta qualificada e a partir dessa escuta qualificada nós transformamos isso em projetos e vamos atrás de financiadores para tornar isso realidade. E no caso do turismo não foi diferente, né? Nós vimos um potencial muito grande, o interesse dessas comunidades em desenvolver o turismo e aí a partir disso nós vimos quais eram os gargalos, o que estava segurando. Então, por exemplo, no Atumã, um dos grandes gargalos era a questão do acesso à internet. E aqui no Rio Negro também era internet. Então nós conseguimos viabilizar diversas ações que permitiram a chegada da internet para que as pessoas pudessem fazer reserva de hotel, cancelar, etc, etc. Temos capacitação dos gestores dessas pousadas, que são pousadas de base comunitária. Uhum. A formação de guias, cursos de gastronomia e etc. Então foi todo um trabalho estruturado pelo programa de empreendedorismo da FAES, que é um programa muito estratégico da instituição e que permitiu que nós tivéssemos, nesse ano que passou aqui, um faturamento muito relevante dessas pousadas, no caso do Otomã, mais de 2 milhões de reais de faturamento bruto, aqui no Rio Negro também um faturamento bastante relevante e gerando emprego e renda com a floresta em pé, que essa é muito da nossa estratégia, é fazer com que a floresta em pé tenha mais valor do que derrubada. Isso foi um slogan, né, que vem de muito tempo, desde a época que idealizamos aí um programa de governo, né, quando eu tive a oportunidade de ser secretário, que era o Zona Franca Verde, e que a FAES carrega um pouco dessa missão, de uma maneira não partidária, e aproveito até para usar o seu espaço para enfatizar isso. A gente atua sempre em parceria com os governos, sejam eles governos municipais ou estaduais, de todos os partidos. A nossa visão é de que cuidar da Amazônia é uma coisa importante demais para que a gente fique só numa perspectiva partidária. Isso tem que ser um projeto de sociedade. A sociedade como um todo tem que se indignar diante de um incêndio florestal que gera poluição do ar, que eu sofro, você sofre, nossos filhos, netos. A poluição do ar é um mal para toda a sociedade. Então, o que a gente quer é cuidar da floresta para que a saúde das pessoas não seja prejudicada com a destruição, que é uma coisa muito importante. A destruição da floresta, ela só beneficia poucas pessoas. São os grileiros de terra, são os madeireiros e os garimpeiros, que se beneficiam, é uma fração muito pequena da sociedade. Já o prejuízo, os malefícios, são para todos. Quem come o peixe que está envenenado de mercúrio não está nem se dando conta que aquilo ali foi parte de uma consequência do garimpo, que encheu o rio de mercúrio, esse mercúrio entrou no peixe, e o peixe comido pela pessoa, ele não é metabolizado, ele se acumula e gera câncer e diversos outros tipos de problemas. Da mesma forma, a poluição do ar, que acaba gerando renda para quem está desmatando, mas para quem está na cidade ou está em qualquer outro lugar, que não está ganhando dinheiro com o desmatamento, está sofrendo as consequências, não só do ponto de vista de doenças respiratórias, mas até diabetes, doenças cardiovasculares, que a ciência mostra que tem correlação com a poluição do ar.
A gente dá uma pausa agora, mas daqui a pouco a gente continua a entrevista com o superintendente da Fundação Amazônia Sustentável, Virgínio Viana. Não saia daí! Estamos de volta com o cenário entrevista. Virgílio, você falou num bloco anterior sobre os ataques da Amazônia, né? Não tem como não falar sobre o aumento do desmatamento. A gente pode falar que se a FAES não existisse na Amazônia, esse desmatamento poderia ser ainda maior.
É verdade. Nós fazemos um acompanhamento muito rigoroso das taxas de desmatamento nas áreas onde a FAES atua e comparamos com as áreas onde nós não atuamos. Unidades de conservação com os programas da FAES e sem os programas da FAES. E a diferença é gigantesca, a gente tem mais de 50% de diferença em termos de desmatamento e em termos de frequência de incêndios florestais. E isso é fruto de um trabalho muito sério, muito profissional, de uma equipe de colaboradores muito aguerrida, viu, Gabriel? Acho que vale aqui fazer um registro, um agradecimento a uma equipe muito valorosa que enfrenta o piun, o baseiro, o sol e a chuva e chega nos lugares mais distantes dessa Amazônia. E cito aqui, durante a pandemia, a gente chegou em lugares que nenhuma outra instituição chegou, nem mesmo prefeituras municipais chegaram. Então, eu acredito que essa estratégia de chegar aonde poucos chegam faz uma diferença muito relevante para a questão da redução do desmatamento.
E é um ponto assim importante porque a gente percebe que a educação é uma outra vertente que a FAES desenvolve também nas comunidades ribeirinhas. E a gente acredita que se não existisse a educação, as pessoas não poderiam ser conscientizadas. E a FAES mantém um programa, né, de sustentabilidade, a Educação para a Sustentabilidade, que é o programa que implementa um conjunto de projetos e iniciativas para promover o acesso à educação relevante aos direitos, à arte e cultura. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse projeto aqui para a gente.
A educação é um dos pontos estratégicos nossos. Nós atuamos de uma maneira holística. O que isso significa? Nós olhamos para a realidade como um todo. Então, nós não trabalhamos só com educação. Então, com educação, com energia solar, com saúde, etc. Todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Agora, na área de educação, o que mais nos motivou a desenvolver esse programa foi o fato da educação pública na Amazônia dar muito pouca ênfase para desenvolver os temas que são relevantes para as pessoas. Eu me lembro de uma ocasião, participando de uma inauguração de uma escola estadual, em Foz do Tapauá, no município de Tapauá, no Rio Purus, rio de água branca, um afluente de água preta. E naquele episódio, a escola na frente daquele encontro das águas, quando as águas como o nosso aqui de Manaus. E aí, entre uma fala e outra das autoridades, eu chamei a diretora ao lado e falei assim: diretora, tem alguma aula sobre por que um rio é branco e outro é preto? Não. Tem alguma aula sobre o porquê os peixes desse rio aqui são distintos desses daqui? Não. Eu fiz a terceira pergunta. Tem alguma aula sobre manejo dos peixes, como fazer a pesca de forma sustentável? E ela falou, não. E eu fui ver a biblioteca que estava sendo entregue. Nenhum livro sobre os peixes da Amazônia. Nenhum livro sobre as árvores e etc. da Amazônia. Então, isso mostra um equívoco enorme, né, que nós batalhamos para isso, para corrigir. Tem um programa de educação voltado para isso, que nós chamamos de educação relevante para o desenvolvimento sustentável. É feito em parceria com prefeituras municipais, com a SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, com o CETAM, a Universidade Estadual do Amazonas e diversos parceiros. E o nosso objetivo é desenvolver material pedagógico, práticas, capacitação de professores, para que o conteúdo das escolas públicas seja capaz de dar às pessoas uma formação mais relevante para elas superarem os seus problemas e aproveitar as oportunidades. A pessoa está morando, né, numa região que tem uma quantidade enorme de andiroba, mas não foi ajudada na escola a entender melhor como é que produz o óleo, como é que pode melhorar a produção do óleo, como é que faz o manejo, e etc, etc, da andiroba, ou do açaí, ou de tantas outras riquezas que a gente tem. E isso foi um programa que nos deixou muito honrados ao sermos agraciados com o prêmio anual da Unesco, que é a Organização da ONU para Educação e Cultura, de 2015, que é o prêmio anual deles, entregue em Paris pela presidente da Unesco, que reconheceu esse programa da FAS como um dos programas mais relevantes do mundo, né, nessa área. Então, a gente valoriza muito o tema da educação. Agora nós temos uma parceria com o Instituto Unibanco para não só documentar essas experiências da FAS, mas documentar outras experiências de outras instituições, porque a gente acredita muito nessa atuação em rede e existem muitas instituições com trabalhos bastante relevantes também para melhorar a educação, que eu acredito, Gabriel, seja um dos principais desafios do Brasil e da Amazônia, né, fazer com que a nossa educação melhore de qualidade e melhore de conteúdo, não é só dar melhor o conteúdo existente, é melhorar o conteúdo. Né? Tem muita coisa que nós vivemos no momento do Google, né, da pesquisa, que não faz sentido mais ficar decorando coisas que você vai esquecer e pode, quando necessário, perguntar para o Google e vai responder, ter a resposta. Então, acho que a gente tem que pensar também em métodos diferentes em relação àqueles que eu estudei quando era criança, e você também.
E usar a tecnologia totalmente a favor da educação. A última pergunta, antes de encerrar nosso programa, é sobre soluções inovadoras, né? Desde 2015, a FAS criou esse programa, Soluções Inovadoras, e ano passado a nossa equipe, inclusive, acompanhou a inauguração de energia solar numa comunidade bem próxima aqui de Manaus. E havia previsão também, durante aquele lançamento, no seu pronunciamento, de expandir esse projeto para outras comunidades ribeirinhas. A gente sabe que aqui na Amazônia a gente tem o sol a nosso favor. E queria que o senhor falasse um pouco desse projeto para a gente aqui, quem está acompanhando o cenário entrevista.
Esse é um programa, né, dentro da FAS que a gente tem muito carinho também. É um programa de soluções inovadoras, voltado para o desenvolvimento de soluções que sirvam para aprimorar as políticas públicas relacionadas às mais diferentes áreas. Então, nesse caso, a política de energia, ela está baseada em linhas de transmissão no meio da mata. Então, imagine você um ramal com 10, 20, 30 quilômetros de fios no meio da mata e cai uma árvore. aonde foi que essa árvore caiu? Como é que, depois de localizada essa árvore, vai ser consertada lá o estrago que ocorreu em função disso? Então, a linha de transmissão, ela tem um problema muito sério. Em especial, ela tem um custo alto e uma confiabilidade baixa. O que inviabiliza, por exemplo, uma agroindústria para refrigerar o peixe. Ou uma atividade de turismo que dependa da internet, ou do ar-condicionado, ou o que quer que seja. Em função desse diagnóstico, nós fizemos uma parceria, primeiro com a Schneider Electric, e depois com a Unicoba, que é uma empresa aqui de Manaus, e que produz baterias de última geração de lítio, e com a Unicoba e vários parceiros, temos a Universidade Federal do Amazonas, e enfim, diversas parcerias, nós conseguimos fazer uma unidade piloto, que você teve a oportunidade de conhecer, de 55 kW, que abastece a comunidade de 30 e poucas famílias, e além disso, fornece energia para a pousada, alimenta a internet de forma estável desta pousada. E o nosso sonho agora, o próximo passo nessa mesma comunidade, é criar uma bateria de freezers alimentados de energia solar que permitam fazer com que o pescador não venda o jaraqui a R$20 o centro e que venda duas, três semanas depois a 100, 150, 200 reais, né, ou seja, é possível multiplicar às vezes por 10 o preço. Então, essa solução inovadora que a FAZ está sendo uma organizadora, nós não inventamos a placa solar, nem a bateria, nem o inversor, nem nada, mas nós estamos apoiando o desenvolvimento de uma tecnologia de gestão nas comunidades, porque se não tiver a formação de um caboclo, de um morador ou de um indígena ali, para gerir aquilo, quando aquele sistema tiver um problema, ele vai ter um custo de manutenção muito alto, porque para sair de Manaus um técnico e ir para um lugar remoto é caro, é difícil, etc, etc. Então, nós estamos trabalhando nesse projeto como um projeto de P&D para desenvolver a planilha de custo, o sistema de gestão, o acompanhamento, etc. Toda a tecnologia relacionada à gestão de unidades como essa. E a nossa visão é que isso pode ser uma iniciativa a ser multiplicada pelos governos, governo estadual, governo federal, prefeituras e as concessionárias de energia elétrica em toda a Amazônia.
Virgílio Viana, a gente agradece a sua participação aqui no Cenário Entrevista e eu gostaria agora das suas considerações finais.
Eu queria só parabenizar a Cenário, tanto a revista quanto a TV. Acho que vocês preenchem um espaço muito importante na comunicação da Amazônia e sucesso.
Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. O Cenário Entrevista desta semana vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!